todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes. E daqui para baixo é sempre a dobrar. Que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida.
Sejam bem-vindos a mais um Que Farei Com Este Livro, o programa para jovens e séniores que não passam do ramalhete. Continuamos com o estudo da poesia contemporânea. No episódio anterior, Ana Luísa Amaral foi a autora escolhida. Hoje, a escolha recai sobre o autor de O Funcionário Cansado. António Vítor Ramos Rosa foi professor, tradutor, desenhista e crítico literário, que defendia a sua real profissão como a de poeta. Nascido em Faro, no início dos anos 20, não chegou a terminar o liceu por questões de saúde. Segue então um percurso autodidata naquilo que seria, simultaneamente, a sua fraqueza, mas também a sua grande força. Emprega-se como funcionário de escritório, profissão que abandonaria para se dedicar inteiramente às palavras. Em 1945, vai para Lisboa e 2 anos depois volta a Faro, tendo integrado as fileiras do Movimento de Unidade Democrática Juvenil, afrontando a ditadura salazarista enquanto intelectual comunista, que lhe daria uma estadia direta durante 3 meses num cárcere de Aljube. Regressado a Lisboa, foi professor de português, francês e inglês, ao mesmo tempo que estava empregado numa firma comercial, e começou a fazer traduções para a Europa-América, um trabalho que nunca mais abandonaria e no qual veio atingir notável qualidade. O nome do poeta surge ainda ligado a revistas bem conhecidas da altura e que por aqui já foram mencionadas. Em 51 fundava a Árvore, em conjunto com outros escritores. Mais tarde, viria ainda a colaborar com a revista Cassiopeia e a Cadernos do Meio-Dia. O primeiro livro do autor surgiu em 1958, contava Ramos Rosa então com 34 anos. O Grito Claro seria o primeiro de uma obra que conta com mais de meia centena de títulos. A poesia de Ramos Rosa é caracterizada por uma linhagem de um lirismo depurado, exigente, atento ao poder da palavra no conhecimento ou na fundação de um real dificilmente dizível ou inteligível. No Dicionário Cronológico de Autores Portugueses, o autor e a sua obra aparecem referenciados da seguinte maneira. A atitude crítica que permanentemente exercitou sobre a sua própria palavra como sobre a palavra alheia faz de António Ramos Rosa um dos mais esclarecidos críticos portugueses contemporâneos, o que se manifesta em inúmeros artigos e recensões sobre poetas portugueses e estrangeiros, bem como na publicação de vários ensaios centrados na temática da poesia. Ramos Rosa tem, no entanto, o cuidado de separar de uma forma muito nítida a sua atividade de crítico, em que não pode deixar de utilizar critérios e referências racionais, da sua atividade criadora. Enquanto poeta, faz da ignorância e da radical suspensão de todos os saberes e hábitos adquiridos o único método para a eclosão da sua palavra poética. Recebeu vários prémios de poesia, o primeiro dos quais pela obra Viagem através de uma nebulosa, em 1958, um prémio partilhado com Henrique Segurado. Em 1980, o prémio do Centro Português da Associação de Críticos Literários, pelo livro O Incêndio dos Aspectos. Em 88, recebe o prémio Pessoa. Em 90, o Grande Prémio Internacional de Poesia. Viria ainda a conquistar o Grande Prémio Sofia de Melo Brainer Anderson, em 2005. A 10 de junho de 1992, foi feito o Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada e a 9 de junho de 97 foi agraciado com a Gracruz da Ordem do Infante Dom Henrique. António Ramos Rosa, o funcionário cansado, faleceu em 2013.
A noite trocou-me os sonhos e as mãos. Dispersou-me os amigos. Tenho o coração confundido e a rua é estreita. Estreita em cada passo, as casas engolem-nos, sumimos-nos. Estou num quarto só, com os sonhos trocados, com toda a vida às avessas, a arder, num quarto só. Sou um funcionário apagado. Um funcionário triste. A minha alma não acompanha a minha mão. Débito e crédito, débito e crédito. A minha alma não dança com os números, tento escondê-lo envergonhado. O chefe apanhou-me com o olho lírico na gaiola do quintal em frente e debitou-me na minha conta de empregado. Sou um funcionário cansado de um dia exemplar. Porque não me sinto orgulhoso de ter cumprido o meu dever. Porque me senti irremediavelmente perdido no meu cansaço. Soletro velhas palavras generosas. Flor, rapariga, amigo, menino, irmão, beijo, namorada, mãe, estrela, música. São as palavras cruzadas do meu sonho. Palavras soterradas na prisão da minha vida. Isto todas as noites do mundo. Uma noite só cumprida. Num quarto só.
O Funcionário Cansado, hoje na voz do radialista Rui Cruzeiro, é um poema incluído no livro O Grito Claro, datado de 1958. Neste, que é um dos mais endimistas, belos e reconhecíveis poemas do nosso autor de hoje, o eu lírico denuncia a desumanização dos trabalhadores do Estado em meados do século XX. A rotina de um trabalho monótono que precisa de ser feito em prol da sobrevivência do operário manifesta-se na perda da individualidade de cada um. A primeira das estrofes traz um sujeito poético desanimado, solitário e até confuso, com uma visão sobre o que rodeia profundamente pessimista. Reduzido a uma coisa, a uma mera peça da engrenagem estatal, o funcionário cansado regressa solitário após um dia de trabalho à sua casa, que mais não é do que um quarto. Este espaço pequeno vai remeter mais à frente para a imagem da gaiola que o eu lírico contempla da janela do seu escritório. O quarto é, em si mesmo, uma outra gaiola, um outro espaço tacanho e exíguo em que dorme sozinho depois de mais um dia de trabalho. A própria cidade que o funcionário cansado nos vai dando a conhecer surge como uma extensão do escritório e também do próprio Estado. Poderíamos tomar a cidade como um espaço amplo e propício a deambulações, mas a verdade é que o sujeito poético vê as ruas estreitas e as casas como gigantes capazes de o engolir na noite escura. Vejamos como não há tempo nem espaço para se desviar do caminho. É como se essas mesmas ruas estreitas, de casas alongadas e gigantescas, lhes limitasse um movimento exclusivo entre o escritório e o quarto em que habita. Atente-se também como a solidão do funcionário é tantas vezes assinalada. Ao longo do poema vai-se repetindo num quarto só, num total de 4 vezes. A cidade, percepcionada como extensão do poder instituído, impede a libertação da servidão em que o operário se encontra, situação partilhada pela generalidade dos executantes de tarefas burocráticas através das quais o Estado afirma o seu poder, ao mesmo tempo que lhes tira a responsabilidade, na medida em que as normas são superiormente decididas. Ao funcionário cabe cumprir as ordens que lhe são dadas e é a sua obediência que lhe vai garantir uma vida útil à sociedade, o seu sustento e, claro, o da sua família. A dimensão dos espaços, do escritório e do quarto, são ainda fundamentais para o controlo por parte do Estado dos seus operários. Quanto mais pequenos os espaços forem, mais fácil será exercer um controlo sobre estes indivíduos, tanto na vida pessoal como na vida profissional e social. Ainda assim, mesmo debaixo de todo este controlo, o eu lírico desvia o olhar para o pássaro engaiolado que avista da janela. Aqui podemos ter 2 interpretações. O sujeito poético inveja a vida desta ave que, embora engaiolada, vive de forma inconsciente da sua prisão. Ou, por outro lado, o olhar que lança é em jeito de cumplicidade, já que ambos se encontram encarcerados, mas cada um à sua maneira. O que é certo é que a máquina do Estado não tolera a distração do funcionário e pune-o com um corte salarial que aqui é feito na figura do chefe. Um funcionário, uma peça, facilmente pode ser substituída por outra se não se prestar o serviço de contabilidade para que foi contratado. É nesta segunda estrofe que o eu poético revela as razões da sua insatisfação e do seu cansaço. A atividade que exerce como funcionário público, daí o seu autorretrato, apagado, triste e inadaptado à rotina de um trabalho que não é compatível com a sua alma de poeta. A minha alma não dança com os números, vai ela escrever. O seu trabalho, envolvendo contas e contabilidade, cálculos e números, fazem parte de um mundo material, de um tipo de atividade da qual a sua alma lírica não participa. O que lhe vai valendo são o que chama as palavras cruzadas do meu sonho. Palavras como flor, rapariga, amigo, menino, irmão, beijo, namorada, mãe, estrela ou música, e que o acompanham no final de mais uma jornada condenada a um quarto solitário. O episódio de hoje, também ele gravado num espaço solitário, fica por aqui. Muito grata pela vossa atenção. O que farei com este livro está de regresso brevemente, com mais obras e autores explicados a jovens e séniores que não passam de Ramalhete.